My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso estar com vocês esta manhã. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está crescendo continuamente e se tornando mais conhecida no mundo inteiro. Embora sempre haja aqueles que estereotipam a Igreja e seus membros de modo negativo, a maioria de nós somos conhecidos como pessoas honestas, prestativas e trabalhadoras. Alguns têm a imagem de missionários bem arrumados, famílias amorosas e vizinhos cordiais que não bebem nem fumam. Também somos conhecidos como pessoas que frequentam a igreja todos os domingos por 3 horas, num lugar em que todos são irmãos e irmãs, onde as crianças cantam hinos sobre riachinhos que falam, árvores que dão pipoca e crianças que tornam-se raios de sol. Cada criança que se tornar um raio de sol deve se tornar um membro da igreja. Irmãos e irmãs, dentro de todas as coisas pelas quais queremos ser conhecidos, será que existem atributos que, acima de todos, nos definam como membros de sua igreja, como discípulos de Jesus Cristo? Desde nossa última conferência geral há 6 meses, ponderei a respeito dessa pergunta e de outras semelhantes. Quero hoje compartilhar com vocês alguns dos pensamentos e impressões que tive como resultado dessa reflexão. A primeira pergunta é: como nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? O próprio Salvador nos deu a resposta nesta profunda declaração: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa é a essência do que significa ser um discípulo verdadeiro. Aqueles que recebem Cristo Jesus andam nele. Mas isto pode tornar-se um problema para alguns, porque há tantos "devo fazer isso" e "não devo fazer aquilo" que a simples conscientização desses deveres pode ser um desafio. Às vezes, ampliações bem intencionadas dos princípios divinos, muitas vezes provenientes de fontes não inspiradas, complicam ainda mais as coisas, diluindo a pureza da verdade divina com a dos criados pelo homem. Uma boa ideia que funciona bem para uma determinada pessoa pode criar raízes e se tornar uma expectativa. E, gradualmente, os princípios eternos podem se perder no labirinto das boas ideias. Essa foi uma das críticas do Salvador aos versados em religião de sua época, a quem ele repreendeu por se importarem com centenas de detalhes insignificantes da lei e negligenciarem as questões mais importantes. Assim, como nos mantemos em conformidade com esses assuntos mais importantes? Será que existe uma bússola que nos ajude a estabelecer prioridades em nossa vida, em nossos pensamentos e em nossas ações? Novamente, o próprio Salvador revelou o caminho. Quando lhe perguntaram qual era o maior de todos os mandamentos, ele não hesitou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, disse ele. Este é o primeiro e grande mandamento. Associado ao segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, temos uma bússola que nos mostra a direção a seguir, não apenas para a nossa vida, mas também para a igreja do Senhor, em ambos os lados do véu. Uma vez que o amor é o grande mandamento, ele deve estar no centro de tudo e todas as coisas que fazemos em nossa própria família, em todos os nossos chamados na igreja e em nosso meio de vida. O amor é o bálsamo curador que repara as feridas nos relacionamentos pessoais e familiares. É o elo que une famílias, comunidades e nações. O amor é o poder que inicia amizades, tolerância, civilidade e respeito. É a fonte para sobrepujar a discórdia e o ódio. O amor é o fogo que aquece nossa vida com alegria inigualável e esperança divina. O amor deve ser o ponto central de nossa conversa e de nossas atitudes. Se realmente compreendemos o que significa amar como Cristo nos amou, a confusão se dissipa e nossas prioridades ficam claras. Nossa jornada como discípulos de Cristo se torna mais cheia de alegria. Nossa vida adquire novo significado. Nosso relacionamento com o Pai Celestial se torna mais profundo. A obediência se torna uma alegria em vez de um fardo. Por que devemos amar a Deus? Deus, o Pai Eterno, não nos deu esse primeiro grande mandamento porque Ele precisa que o amemos. Seu poder e glória não diminuem se ignorarmos, negarmos ou até desonrarmos seu nome. Seu domínio e influência se estendem pelo tempo e espaço, independentemente de nossa aceitação, aprovação ou admiração. Não, Deus não precisa que o amemos. Mas, oh, como precisamos amar a Deus. Pois aquilo que amamos determina aquilo que buscamos, e aquilo que buscamos determina aquilo que pensamos e fazemos, e aquilo que pensamos e fazemos determina quem somos e em que nos tornaremos. Fomos criados à imagem de nossos pais celestiais. Somos filhos espirituais de Deus. Portanto, temos uma imensa capacidade de amar. E isso faz parte de nosso legado espiritual. O que e como amamos não apenas define quem somos como pessoas, mas também nos define como igreja. O amor é a característica marcante de um discípulo de Cristo. Desde o princípio dos tempos, o amor tem sido a fonte tanto das maiores alegrias como dos maiores fardos e pesados fardos. No âmago de todo o sofrimento, desde os tempos de Adão até o presente, encontrarão o amor por coisas erradas. E no cerne da alegria, encontraremos o amor pelas coisas boas. E a maior de todas as coisas boas é Deus. Nosso Pai Celestial concedeu a nós seus filhos, muito mais que qualquer mente mortal pode compreender. Sob sua direção, o grande Jeová criou este maravilhoso mundo em que vivemos. Deus, o Pai, zela por nós. Enche-nos o coração com imensa alegria. Ilumina nossas horas mais tenebrosas com abençoada paz. Destila verdades preciosas em nossa mente. Mostra-nos o caminho a seguir nos momentos de angústia. Regozija-se quando nos regozijamos e atende a nossos pedidos justos. Ele oferece a seus filhos a promessa de uma existência gloriosa e infinita, e nos provê um meio de progredir em conhecimento e glória, até que recebamos a plenitude da alegria. Ele prometeu-nos tudo o que Ele possui. Se tudo isso não for razão suficiente para amarmos nosso Pai Celestial, talvez possamos aprender algo com as palavras do apóstolo João, que disse: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Por que o Pai Celestial nos ama? Pense no amor mais puro e mais profundo que possam imaginar. Agora, multipliquem esse amor por um valor infinito. E essa será a medida do amor de Deus por vocês. Deus não se importa com a aparência exterior. Acredito que Ele não liga nem um pouco se moramos em um castelo ou em uma choupana, se somos atraentes ou desajeitados, se somos famosos ou esquecidos. Embora sejamos incompletos, Deus nos ama completamente. Embora sejamos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente. Embora nos sintamos perdidos e sem rumo, o amor de Deus nos envolve completamente. Ele nos ama porque está infinitamente pleno de um amor santo, puro e indescritível. Somos importantes para Deus não por causa de nosso currículo profissional, mas por sermos seus filhos. Ele ama todos nós, até mesmo aqueles que são imperfeitos, rejeitados, desastrados, sofridos ou angustiados. O amor de Deus é tão grande que Ele ama até os orgulhosos, os egoístas, os arrogantes e iníquos. Isso significa que, independente de nossa situação atual, há esperança para nós. Não importa qual seja a nossa angústia, nosso sofrimento, os nossos erros, nosso Pai Celestial, infinitamente compassivo, deseja que nos acheguemos a Ele, para que Ele possa achegar-se a nós. Como podemos aumentar nosso amor por Deus? Como Deus é amor, quanto mais nos achegarmos a Ele, mais profundamente sentiremos amor. Mas, como existe um véu que separa esta mortalidade de nosso lar celeste, precisamos buscar no Espírito aquilo que é imperceptível aos olhos mortais. O céu às vezes pode parecer distante, mas as Escrituras dão-nos esperança. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Contudo, buscar Deus com todo o coração implica muito mais do que simplesmente fazer uma oração ou proferir algumas palavras convidando a Deus a estar presente em nossa vida. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Podemos fazer grande alarde do fato de que conhecemos Deus, podemos proclamar publicamente que o amamos. No entanto, se não obedecermos a Ele, tudo será em vão, porque aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aumentamos nosso amor por nosso Pai Celestial e, demonstrando esse amor, colocando nossos pensamentos e ações em conformidade com a Palavra de Deus. Seu puro amor sempre nos orienta e nos incentiva a tornar-nos mais puros e santos. Inspira-nos a andar em retidão, não por medo ou obrigação, mas pelo desejo sincero de tornarmos-nos mais semelhantes a Ele, porque o amamos. Ao fazer, vamos nascer de novo, sendo limpos por sangue, sim, o sangue do unigênito, para que sejamos santificados de todo pecado e desfrutemos as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. Meus queridos irmãos e irmãs, jamais desanimem e às vezes se tropeçarem. Não se sintam deprimidos ou desesperados por não se sentirem dignos de ser discípulos de Cristo em todos os momentos. O primeiro passo para andar em retidão é simplesmente tentar. Precisamos tentar acreditar, tentar aprender a respeito de Deus. Leiam as Escrituras, estudem as palavras de seus profetas modernos e decidam escutar o Pai e fazer as coisas que Ele nos pede. Tentem. E continuem tentando até aquilo que parece ser difícil se torne possível. E aquilo que parece apenas possível se torne uma parte real de vocês e um hábito. Como podemos ouvir a voz do Pai? Ao se voltarem para seu Pai Celestial, vocês oram a Ele em nome de Cristo. E Ele irá responder. Ele falará conosco em todo e qualquer lugar. Ao lerem as palavras de Deus que se encontram nas Escrituras, escutem sua voz. Nesta conferência geral e mais tarde, quando estudarem o que for dito aqui, escutem sua voz. Ao entrarem no templo e assistirem às reuniões da igreja, escutem sua voz. Ouçam a voz do Pai na generosidade e na beleza da natureza, no suave sussurro do Espírito. Em suas interações diárias com outras pessoas, na letra de um hino, no riso de uma criança, escutem sua voz. Se escutarem a voz do Pai, Ele vai guiá-los a caminhos que lhes permitirão sentir o puro amor de Cristo. Ao nos achegarmos ao Pai Celestial, tornamo-nos mais santos. E ao tornarmos-nos mais santos, sobrepujaremos a descrença e nossa alma se encherá com sua abençoada luz. Ao alinharmos nossa vida a essa luz celestial, Ele nos guiará para fora das trevas, rumo a uma luz maior. Essa luz maior nos conduz à inexprimível ministração do Espírito Santo, e o véu entre o céu e a terra pode tornar-se mais fino. Por que o amor é o grande mandamento? O amor do Pai Celestial por seus filhos é a mensagem central do plano de felicidade, o qual se tornou eficaz graças à expiação de Jesus Cristo, a maior expressão de amor que o mundo conheceu. Com grande clareza, o Salvador disse que todos os outros mandamentos dependem do princípio do amor. Se não negligenciarmos as grandes leis, se verdadeiramente aprendermos a amar nosso Pai Celestial e nosso próximo de todo o coração, alma e mente, todo o resto se encaixará no devido lugar. O divino amor de Deus transforma ações comuns em atos extraordinários de serviço. O divino amor é motivo pelo qual simples palavras se transformam em escrituras sagradas. O divino amor é o ingrediente que transforma a obediência relutante aos mandamentos de Deus em dedicação abençoada e consagração. O amor é a luz orientadora que ilumina a senda do discípulo e preenche sua caminhada diária com vida, significado e assombro. O amor é a medida de nossa fé, a inspiração de nossa obediência e o verdadeiro ponto culminante de nossa condição de discípulo. O amor é o caminho do discípulo. Testifico-lhes que Deus está no céu. Ele vive. Ele nos conhece e nos ama. Ele se importa conosco. Ele ouve nossas orações e conhece o desejo de nosso coração. Ele está pleno de infinito amor por nós. Quero encerrar com a pergunta que comecei, meus queridos irmãos e irmãs. Que atributo devem definir-nos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sejamos um povo conhecido por ser um povo que ama a Deus de todo o coração, alma e mente, e que amemos nosso próximo como a nós mesmos. Quando compreendermos e praticarmos esses dois grandes mandamentos em nossa família, em nossa ala e ramo, em nosso país e em nossa vida diária, começaremos a compreender o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus o Cristo. Disto presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.